Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje o nosso convidado está aqui comigo em estúdio. Apanhamo-lo numa visita rápida a Braga, antes de regressar a Lille. É o Luís Nuno Silva, estudou Direito na Universidade do Minho e mudou-se para a França em setembro de 2021, onde está a frequentar um mestrado ligado à política europeia. Luís Nuno, seja muito bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora a Lille?
Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, Liliane, obrigado à Rádio Universitária. É um prazer poder voltar a falar, assim, para a minha casa universitária também. E o meu percurso foi um percurso que passou sempre até 2021 por Braga. Nasci e vivi aqui durante toda a minha vida, portanto fiz aqui toda a minha escolaridade obrigatória. E depois acabei por ingressar na Universidade do Minho, na licenciatura em Direito, isto em 2017. E, portanto, foram 4 anos de estudo aqui na Universidade do Minho. E quando terminei, achei que a opção certa a seguir seria de facto tentar alguma coisa lá fora e tentar alguma coisa mais ligada aos meus interesses mais diretos e à minha paixão pelo projeto europeu e pela política no geral. E, portanto, surgiu a oportunidade de ir para Lille, para ir para o frio do norte de França, e foi uma oportunidade que aproveitei.
Sempre foi uma ambição tua, pressuponho pelas tuas palavras, ter uma carreira internacional?
Sim, sempre foi. Sempre tive dois pais muito, muito interessados em mostrar-me a mim e ao meu irmão o mundo e a fazer-nos sempre a ambicionar alto e, portanto, sempre tive esta ambição de viver lá fora, de viver em vários sítios, de descobrir um bocadinho culturas diferentes, pessoas diferentes, sensibilidades e visões diferentes do mundo e, portanto, já na altura de escolher o curso na licenciatura era alguma coisa que a longo prazo estava nos meus planos e no final da licenciatura era de facto o timing, o momento onde isso tinha de acontecer.
E foi por iniciativa própria que foste à procura de mestrados que te interessassem em diferentes universidades?
Sim, foi muito por iniciativa própria, também muito por conselho de determinados professores com quem falei na Universidade do Minho e de colegas que também conhecia que tinham ido estudar lá para fora. E Lille particularmente porque tenho uma tia de quem sou muito próximo que vivia em Lille já há alguns anos, já conhecia a cidade, era uma cidade que eu gostava, que ainda por cima estava geograficamente num sítio muito interessante porque fica a 1 hora de Paris, a meia hora de Bruxelas, a 1 hora de Londres, portanto ali num interessante centro geográfico e político. E depois, como eu sempre tinha tido uma proximidade grande ao mundo francófono e sempre tinha estudado francês, também aqui em Braga, na Alliance Française, a Sciences Po, em particular, é uma universidade reconhecida, que sempre me tinham falado muito bem e, portanto, quando surgiu, de facto, a oportunidade de me candidatar àquele mestrado na Sciences Po, em Lille, pronto, era a chave de ouro e foi um bocadinho nesse sentido que me candidatei.
E fala-nos um bocadinho desse mestrado. O que é baseado em quê? Quais são os conceitos que estás a aprofundar neste momento?
Sim, é um mestrado muito diferente e é uma universidade muito diferente daquilo que eu conhecia até agora, porque a Sciences Po faz parte da rede de institutos de estudo político que há em França, portanto são 7 institutos de estudo político espalhados pelo território e sai um bocadinho do circuito normal das universidades francesas, são aquilo que eles chamam as grandes escolas. Há grandes escolas para os estudos políticos, há grandes escolas para os estudos de comércio, grandes escolas para os estudos de engenharia e, portanto, são essencialmente universidades onde a nossa visão e as aulas que temos são de uma abordagem muito pluridisciplinar. Portanto, eu não tenho só aulas de Direito, nem só aulas de Economia. Tenho um bocadinho de Direito da União Europeia, um bocadinho de Direito Francês, ligado, por exemplo, à migração. Portanto, sempre coisas que tocam políticas europeias. Tenho muitas aulas de Economia e de Finanças, muitas aulas de Relações Internacionais, algumas de Ciência Política, algumas de Sociologia. Portanto, a ideia é sempre dar-nos uma abordagem de vários campos de visão e de vários campos de estudo daquilo que são os grandes dossiês da política europeia. e também aprofundarmos com outros aquilo que eles chamam os minors, outras perspectivas um bocadinho fora do nosso campo de estudos principal. No meu caso, por exemplo, tem a ver com a Ásia, Médio Oriente, estudos islâmicos e geopolítica da região. Portanto, também tentarem nos dar não só uma visão daquilo que é a nossa área geral de conhecimentos, mas também de um bocadinho de outra coisa diferente, outro setor da sociedade, outro setor do mundo, seja o que for.
Tu estás prestes a iniciar um estágio. Já sabes o que é que vais fazer, em que instituição vais estar, quais serão as tuas funções?
Ainda não, estou neste momento na fase das entrevistas e das escolhas entre as várias possibilidades, porque o mestrado, também sendo diferente, é organizado um bocadinho de forma diferente daquilo que eu estava à espera. Portanto, nós, por exemplo, fizemos a nossa tese de mestrado no primeiro ano, do mestrado, e agora neste segundo ano somos obrigados a escolher um estágio ou um serviço cívico ou voluntariado, seja o que for, de pelo menos 6 meses. E esse estágio geralmente tem de ter alguma ligação naturalmente com aquilo que estudamos. Portanto, no meu caso, eu procurei sempre alguma coisa numa agência da União Europeia ou nas instituições da União Europeia, ou então nas instituições francesas, mas ligadas à política europeia. E há muitas opções neste momento em cima da mesa, seja em Paris ou seja em Bruxelas. Essencialmente, aquilo que eu procuro e aquilo que está a tentar orientar a minha decisão é que seja uma coisa, por um lado, que eu me veja a fazer durante não só durante os próximos 6 meses, mas também numa perspectiva de mais longo prazo, mas sempre ligada à base fundamental do projeto europeu e da política europeia. Portanto, estar no centro da decisão, no centro da ação política, nos bastidores sempre, porque é mais isso que eu gosto, mas sempre ligada às grandes decisões que inevitavelmente vão orientar o nosso dia-a-dia, a nossa vida.
Olha, Luís Nuno, e olhando para trás, de que forma é que a Universidade do Minho vai tendo influência e te vai ajudando a completar mais esta etapa?
Tem sempre uma influência enorme, quanto mais não seja pelas pessoas que levamos, pelas amizades que fazemos e naturalmente as pessoas com quem eu falo, os meus amigos que deixo cá em Braga e que visito sempre que tenho a oportunidade, acabam por ser também os nossos conselheiros e as pessoas a quem recorremos quando temos alguma dúvida ou precisamos de algum empurrão para este lado ou para aquele. Mas no geral também, naturalmente, que a formação que tive e o facto de ser um jurista de formação implica que eu tenha uma determinada visão, que os meus colegas, por exemplo, fizeram economia em França ou que fizeram relações internacionais no Reino Unido, têm. Portanto, se calhar eu tenho uma visão muito mais técnica, pelo menos é assim que os não-juristas gostam de me chamar, dizem que temos sempre uma visão mais técnica e mais de olho no detalhe e portanto, naturalmente que aquilo que estudei durante estes 4 anos na Universidade do Minho foi essencial para a forma como eu agora olho para aquilo que estou a estudar. E claro que me deu as bases, não que tenhamos tido muito direito da União Europeia, mas sempre tivemos algum, e o conhecimento e o interesse foi despoletado também em grande parte pelas aulas as poucas aulas que tive aqui nessa área.
Olha, voltando a esses tempos de estudante, quais são as memórias que guardas da Universidade de Minho?
São, essencialmente, guardo muitas memórias ligadas àquilo que também tive a oportunidade de fazer fora das aulas. Lembro-me da Associação de Debates, acho que isso inevitavelmente também, o facto de ter estado nessas atividades que necessariamente nos fazem refletir, colocar-nos em situações que não são as nossas e pensar, se calhar, de uma forma que não seria a nossa forma pessoal sobre determinado tema, isso faz com que também tenhamos esta vontade de estudar e de olhar para aquilo que nos molda enquanto sociedade. E, portanto, guardo com muito carinho também a experiência e a passagem pela Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho. E depois, naturalmente, guardo, sobretudo, são as memórias pessoais dos amigos, da namorada, das pessoas que também muitas delas já deixaram a Universidade de Minho, outras que por cá continuam, mas guardo essencialmente com carinho.
Olha, tempo então de passarmos à música. Qual foi o tema que tu escolheste para relembrar esses tempos de estudante da Universidade de Minho?
Ora, é sempre difícil, mas eu fiz uma escolha que me lembra essencialmente dos tempos passados com os amigos e que é um artista que ainda hoje ouvimos quando estamos juntos. Portanto, escolhi José Pinhal, A Bola de Cristal. Portanto, uma música que é divertida e que me faz lembrar estes tempos com os amigos. E que ouvimos quase sempre que estamos juntos.
Estamos à conversa com o Luís Nuno Silva. Ele estudou Direito na Universidade de Minho e agora está por Lille, se bem que o nosso convidado de hoje está aqui comigo em estúdio. Não é algo que seja muito habitual, mas apanhamos aqui o Luís Nuno numa visita breve a Braga, antes de regressar à França. Luís Nuno, como é que foi a adaptação ao estilo de vida francês?
O estilo de vida francês não é muito diferente do estilo de vida português, não é? É também isso que eu digo sempre, que me sinto mais europeu do que português, porque acho que somos todos muito parecidos na forma de viver e na forma de encarar as coisas, mas eu diria que há sempre um período inicial de adaptação que é mais difícil e mais complicado, sobretudo porque, sendo a primeira vez a viver fora e sendo a primeira vez a estudar numa língua estrangeira, esse período de adaptação foi sobretudo, passou muito pela questão linguística, e porque também mudei completamente o tipo de aulas e de situações em que era colocado. Portanto, estou numa universidade onde me exigem muito mais de intervenção diária, de debate e de discussão, do que as habituais aulas em anfiteatros ou auditórios a que estava habituado aqui. E, portanto, ser colocado nessa situação e numa língua diferente, por muito que o francês já fosse conhecido, exige sempre alguma adaptação. Mas em termos do que se passa de fora das aulas, bom, não é muito diferente sair e ir beber uma cerveja em Lille do que sair e ir beber uma cerveja em Braga. Mas é isso, e uma adaptação também mais ao frio e à chuva. Se bem que eu acho que aqui em Braga nós estamos bem vacinados quanto à situação do frio e da chuva.
Olha, mas como é que contornaste essa barreira linguística? Uma vez que, como dizias, e bem, isso também acontece com outros colegas que vão passando aqui pelo alumni, mais em relação ao inglês, que dizem que, por muito que falemos, quando chegamos a um país e temos que tornar aquela a nossa primeira língua, que a adaptação exige aqui uma aposta nesta formação linguística. Tu tiveste aulas de francês, foi através de ouvir e falar, de estar ali sob pressão e ter que o fazer, que conseguiste contornar esta questão?
Ora, eu já tinha tido esta proximidade ao francês. A minha avó era professora de francês e foi ela que me começou a ensinar francês quando eu era mais novo, e depois estudei durante alguns anos aqui em Braga na Alliance Française o francês, e portanto devo muito à Alliance Française por poder estar agora a estudar na Sciences Po. Mas claro que uma coisa é estudar uma língua estrangeira quando estamos em casa e quando, pronto, são 2 ou 4 horas por semana, outra coisa é sermos colocados na situação difícil no momento e na altura. E uma coisa que me impactou e que fez com que talvez fosse no início mais difícil era o facto da maior parte dos meus colegas serem de facto franceses, a grande maioria. Portanto, não era propriamente como no cenário onde vamos estudar para fora e estamos com colegas de muitas nacionalidades e todos a debater-nos com a questão linguística. Portanto, eu sentia muito que no início era o único a debater-me com a questão linguística. Se calhar isso mudava um bocadinho quando íamos para as algumas aulas em inglês que tínhamos, e aí já me sentia mais à vontade um bocadinho. Mas, essencialmente, e sobretudo no que tem a ver com a linguagem técnica, foi com o desenvolver dos trabalhos, com o desenvolver das leituras e em que começamos a ficar mais à vontade. Claro que na altura tive que comprar 1 ou 2 dicionários técnicos para me ajudar, mas no essencial acho que é a passagem do tempo, e não há nada que possamos fazer para forçar isso, porque é uma língua que não é nossa, é uma situação que não é aquela a que estávamos habituados, e sobretudo quando se trata de estudarmos, portanto, ou de trabalharmos, são sempre coisas que exigem uma linguagem mais técnica e mais desenvolvida. Acho que é mesmo uma passagem do tempo que pode ajudar.
Em termos culturais, sentiste assim alguma dificuldade? Sempre te sentiste bem acolhido pelos locais?
Sim, em França tendem a dizer que as pessoas do norte de França são as pessoas mais simpáticas e acolhedoras. Eu sempre gostei muito da cultura francesa, da gastronomia, das artes, da música, portanto ia predisposto já a esse acolhimento, mas de facto as pessoas são simpáticas, e uma coisa muito interessante que notei é que sinto que há uma menor rivalidade e uma menor competitividade no seio dos nossos mestrados do que aquilo que, por exemplo, se calhar estamos habituados aqui em Portugal. Uma coisa que achei engraçado e que acho que contribuiu para esse ambiente é o facto de nós, por exemplo, não termos notas. Temos avaliações, temos de passar ou não, mas essencialmente aquilo que nos distingue no final do dia é, por exemplo, aquilo que estudamos antes de termos ingressado no mestrado, as línguas que estudamos, porque, por exemplo, nós somos obrigados a estudar 2 línguas, além do inglês. No meu caso, eu estou a estudar árabe, tenho colegas que estão a estudar italiano, outros estão a estudar turco, outros chinês, portanto. E também os estágios e as cadeiras opcionais que escolhemos, os contactos que vamos fazendo. Portanto, não há uma competitividade, há sim sempre um apoio maior, eu diria, entre colegas, e portanto isso também ajudou a sentir-me incluído. e em contexto de aulas, e acho que isso é ótimo e é uma coisa que infelizmente se calhar não sentimos tanto aqui.
E como é que é a tua rotina?
Depende muito, porque o ponto positivo de estar a estudar naquela universidade é que, por exemplo, tenho muitos professores que vêm de Bruxelas ou de Paris, portanto muitos profissionais da área e não académicos. Por outro lado, isso faz com que os meus horários sejam muito atabalhoados e muito sujeitos a mudanças, porque ou há uma greve em Bruxelas, ou há uma greve em Paris, ou há uma emergência qualquer na comissão que faz com que o professor não possa ir dar aulas. Portanto, eu tanto tenho dias em que tenho de acordar cedo e tomar o meu café ou pôr-me na bicicleta ou a pé para ir para a universidade, como às vezes acordo e a minha aula foi anulada, portanto fico em casa a trabalhar, eu vou para um café ou para a biblioteca ou seja o que for, mas não tenho uma rotina permanente. Uma coisa que mudou, independentemente disso, é de facto que abandonei o carro e agora ou bicicleta ou a pé, mas é ótimo, porque agora sempre que venho a Braga dou é louco por ter de andar de carro. E é bom, é uma mudança boa, é uma mudança que quero que, onde quer que seja que o meu percurso me leve a seguir, é uma mudança que quero manter. É a bicicleta e a pé, os transportes públicos, o carro não.
Olha, e o que é que tu mais gostas em Lille?
Eu tenho de dizer que é o facto de estar numa cidade onde a oferta cultural é muita e a proximidade a grandes metrópoles também é muita, porque... aqui em Braga também aquilo que eu mais gostava era de ir ao cinema ou ir ao teatro circo. Em Lille a verdade é que tenho sempre muitas exposições, muitos concertos, e se não tiver em Lille tenho em Paris ou em Bruxelas, que estão próximos, portanto isso é uma coisa muito boa. E tenho de dizer também a comida, porque eu gosto muito da comida francesa e gosto do vinho e da cerveja, naturalmente. Portanto, gosto do facto de poder estar a experimentar alguma coisa nova, mas também gosto enquanto se calhar é novo. E por isso é que eu digo que também não quero passar demasiado tempo no mesmo lugar, porque quando as coisas começam a tornar rotina também começam a tornar-se mais enfadonhas. Portanto, enquanto é novidade, vou gostando de tudo isto. Mas gosto de Lille, é uma cidade que é fantástica, que é ainda por cima é muito bonita, porque é uma cidade que se nota que tem este resultado das influências de, por um lado, ser uma cidade francesa, portanto de vermos as grandes fachadas haussmannianas que são típicas de Paris, mas também de vermos muita arquitetura da zona da Flandres belga, e portanto é uma cidade que é meia belga, meia francesa. Eu, aliás, desde que estou em Lille, acho que já aproveitei para ver mais da Bélgica do que para ver mais de França, mas que é de facto esta mistura grande de pessoas de muitos sítios diferentes e com muitas atividades diferentes, e é essa mistura que essencialmente gosto. E andarmos na rua e ouvirmos falar o francês, mas o inglês, o espanhol, o italiano, isso é sempre bom, e é sempre uma coisa que infelizmente aqui já vamos ouvir mais um bocadinho, mas que faz parte de qualquer grande cidade.
Já vamos falar das sugestões da gastronomia francesa e também dos locais a visitar em Lille, mas antes disso, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por lá. Que música escolhes?
Ora, eu também queria escolher uma canção em francês, portanto vou para uma artista belga que canta em francês, que é o grande fenómeno da pop francófona do momento, que é a Angèle, e uma canção que se chama Balance ton quoi, que ainda por cima foi uma canção que nós discutimos em aula, porque é uma canção sobre o movimento Me Too em França e na Bélgica, e que é uma canção bonita e que ainda por cima tem uma mensagem importante.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je serai poli.
Depois da música, voltamos à conversa com Luís Nuno Silva, ele o nosso convidado de hoje, a viver em Lille desde 2021. Luís, falavas há bocadinho da gastronomia francesa. Há assim algo típico da gastronomia francesa que queiras aconselhar?
Ora, eu sou um enorme fã dos escargots, portanto dos caracóis franceses com manteiga de alho e salsa. Mas para recomendar também alguma coisa mais da zona do norte, vou ter de recomendar a carbonade flamande, que é um prato de carne estufada durante muitas horas em cerveja belga, portanto que mistura os estufados franceses com também alguma coisa belga e que depois leva também o pão de especiarias que eles comem muito na altura do Natal. Portanto é um prato muito, muito pesado, muito, muito quente para o frio da Flandres, e que é um excelente prato.
Olha, e quanto a locais que devemos visitar em Lille ou nas redondezas?
Ora, em Lille tenho de apontar necessariamente o Palácio das Belas Artes, que é um edifício bonito, mesmo junto à universidade onde eu estudo, à Sciences Po, e que é um museu de arte, o maior museu de arte da região do norte de França, e que tem sempre exposições muito engraçadas e que procura sempre aliar à exposição permanente também, por exemplo, o convite de ou chefes, ou desenhadores de banda desenhada, ou pessoas de outros setores da cultura, incluindo a gastronomia na cultura, para fazerem um comentário ou dar um twist diferente às obras da coleção permanente, que é sempre uma coisa engraçada. E tenho de recomendar a zona histórica do centro de Lille, que apesar de pequeno é lindíssimo e que tem muita arquitetura então da zona da Flandres, e a Citadel de Lille, que é um parque enormíssimo, gigantesco, fantástico para andar de bicicleta ou para dar uma corrida ou para simplesmente passear. E ainda se puder acrescentar também a Aeronef, que é uma sala de espetáculos muito engraçada, que foi criada para Lille, Capital Europeia da Cultura, em 2003, se não estou em erro, e que tem uma programação muito boa e que tem concertos de bandas pequeninas também interessantes a descobrir ali da região.
Olha, para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal, que conselhos é que tu tens para deixar?
Primeiro, o conselho número um é façam-no, porque acho que é sempre uma experiência que nos acrescenta muito, ainda que o objetivo depois seja voltar. E podermos ter, eu vou falar sobretudo do caso de estudarmos lá fora, porque é isso que eu conheço até agora, portanto, sobretudo podemos ter novas experiências de ensino e termos o contacto, mesmo que sejam áreas que possamos estudar aqui, termos o contacto com pessoas que têm sensibilidades diferentes, ou que têm formas de olhar para o objeto de estudo que são distintas daquelas a que estamos mais habituados aqui, que é sobretudo no seio académico, que é uma visão dada por académicos, eu acho que é sempre uma mais-valia enorme. E o maior conselho é inevitavelmente a questão linguística, é estudar em línguas. Felizmente aqui em Braga temos, e na Universidade de Minho, o Babelium também foi uma excelente ajuda para poder estudar o inglês e também um bocadinho do espanhol, e portanto eu acho que tendo essas oportunidades, estudar línguas é absolutamente essencial e é um conselho que eu daria a toda a gente. E depois acho que é importante também escolhermos um sítio onde vamos estar mais ou menos à vontade, onde já conhecemos um bocadinho da cidade, ou onde já sabemos o que nos esperar, e portanto antecipar um bocadinho os desafios é outro conselho que eu daria. E sobretudo ir de espírito aberto e saber que é normal passar por períodos mais conturbados de adaptação, e que nem tudo vai ser um mar de rosas desde o início, que às vezes vai haver dificuldades. E acho que, sobretudo para aqueles que querem ir e ficar, é saber ultrapassar esses desafios, que ainda são desafios que naturalmente ainda estou a passar. Estou há um ano e pouco, sei que os vou passar onde quer, para onde quer que vá, mas são desafios que têm de valer a pena se é o que queremos fazer no futuro.
Olha, o destino ainda não sabemos, pode ser Bruxelas, pode ser Paris, pode ser uma outra cidade qualquer. O teu objetivo é voltar a Portugal, ou de Lille, ou de Paris, ou de Bruxelas, onde quer que seja, partir para outra aventura?
Não está nos meus planos voltar a Portugal. É uma pergunta que me fazem muitas vezes lá os meus colegas franceses, porque todos os que conhecem adoram Portugal, os que não conhecem querem conhecer Portugal. Eu também faço questão de fazer boa publicidade. Mas não está nos meus objetivos. Sempre esteve nos meus objetivos poder viver em muitos sítios diferentes e trabalhar em coisas diferentes. E naturalmente gostar do que faço, mas gosto muito de vir a Portugal de vez em quando e de rever os amigos, a família, a namorada, a comida, mas infelizmente ainda acho que as oportunidades que Portugal tem para oferecer, que não são as mesmas que se podem encontrar lá fora. Sobretudo, naturalmente, para quem quer trabalhar em política europeia, as oportunidades são naturalmente maiores lá fora, mas mesmo para quem quisesse trabalhar, falando mais abrangentemente no círculo do trabalho jurídico, do trabalho político, continuo a achar que infelizmente ainda não damos as oportunidades aos nossos jovens que devíamos dar, e sobretudo ainda não damos as perspectivas de estilo e qualidade de vida que podemos encontrar lá fora. E por isso é que, mas eu também não acho que tenha de haver uma conotação negativa no querer ir lá para fora e no querer ficar lá fora. Naturalmente que há pessoas que o fazem por necessidade e porque de facto não têm outras oportunidades aqui, mas há pessoas que, tendo oportunidades aqui, que gostam desta ideia de poder ficar lá fora, de poder conhecer sítios novos e pessoas novas. E o que fica cá dentro também vai visitar-nos lá fora, portanto isso é sempre bom.
Luís Nuno, muito obrigada pela tua partilha aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado, eu.
É assim que chegamos ao fim de mais um programa. Na próxima semana, já sabe, eu estou de regresso com outro antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá.
I was riding, oh, the sun was rising from the field, if you feel you got every
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.